Prezados amigos, caras amigas, sob influência dos bondosos mestres da espiritualidade amiga, em nome do governo oculto do mundo, como eles desejam que assim comece a falar, a iniciar nossas palestras televisadas ou presenciais, em nome do anjo maior, Gabriel Cristo, Gabriel Buda, em nome de Nosso Senhor Jesus, o Verbo da Verdade, em nome de Maria Santíssima, Nossa Mãe Maior, estamos aqui, estou não numa incorporação, mas num sistema de semi-incorporação, para que tentemos seguir a rigor a legislação pátria em vigor neste momento a respeito do assunto que estará sendo ventilado nessa pequena palestra em áudio. Nesse instante estamos em trânsito em São Paulo, fazendo uma conferência, a conferência mensal do Salto Quântico em terras paulistanas. Estamos em São Paulo capital para fazer uma palestra às 20 horas deste 21 de setembro no Hotel Premier. Estou certo, não é, Wagner? E o nosso tema trazido hoje é um tema de ruptura paradigmática. É um tema, eu estou com dificuldade para não incorporar, mas é esse o objetivo, não é? Nós não incorporarmos. É um tema de mais desafio de nós enxergarmos além das aparências, de nós procurarmos a essência das coisas. E nossa instituição notabilizou-se por essa característica invulgar e se colocar, sendo religiosa, contra todas as formas de preconceito, incluindo as manifestações de homofobia, de machismo, de sexismo, de todas as formas de discriminação de pessoas, instituições, localidades, nacionalidades. E em nome do Conselho dos Anciães Sábios que represento, venho aqui hoje tratar, além da grande chaga, a ferida do sexo que assola ainda imensas comunidades humanas, além da outra úlcera, o dinheiro, que atormenta organizações, famílias, indivíduos, inclusive daqueles que se supõem desapegados e, por exemplo, desapegam-se exacerbadamente, fugindo a compromissos e responsabilidades de que se não poderiam evadir. Mas continuo assinando esta missiva falada, eu mesmo como porta-voz, a despeito de minha condição mediunizada para falar em nome deste Conselho de Anciães. A ferida de que hoje faremos objeto de nossas análises é a da política. Já disse o grande Aristóteles que o homem é um ser social, não só social como também político. Para encerrar este assunto em um novo, espero último parêntese a respeito, a incorporação fica no meio, a semi-incorporação, para que possa então subscrever de fato como sendo minha fala e estar dentro do assunto, dentro da tipificação legal que nos autoriza a utilizarmos sites e meios outros eletrônicos da internet como e-mails para a divulgação de nossa intenção de voto. Nós somos seres, além de sociais, políticos, e a política tem sido uma ferida em nossa cultura nacional, mas também fora, além fronteiras de nosso continental Brasil. Entre mentes, não podemos nos colocar negligentes e nos afastar das estipulações que nos são feitas pelo plano sublime, à guisa de estarmos mais puros ou não nos imiscuirmos nas sujidades morais relacionadas a este trabalho nobilíssimo, que é conspurcado pela indignidade de certos políticos que podem até compor uma maioria, mas não podemos, por conta mesmo de sendo uma maioria, lançar, defenestrar toda a política como uma entidade, uma função sacratíssima do ser humano, lançar na lata do lixo, como utilizamos, perdoem a redundância, o termo verbal, defenestrar. Chico Xavier, em 1989, para que nós não nos sintamos tão estranhos, tão bizarros ou indecentes, ou antiéticos em nosso posicionamento do momento, defendeu publicamente diante das câmeras que Fernando Collor de Mello seria o próximo presidente da República e que era seu eleitor. Da mesma sorte, em 1992, em entrevista concedida à Rede Manchete, ainda existente naqueles dias, Chico Xavier dizia-se contrariado, não exatamente nessas palavras, por achar que as verbas, ele disse, como tenho falado com o excelentíssimo senhor presidente, haveria uma necessidade de canalização de mais verbas para educação, para a saúde, para a indústria, para o comércio, ou seja, para as funções devidas. No mesmo ano, houve um impeachment causando espécie na comunidade internacional, porque não se imaginaria que o Brasil, à época tido como imaturo institucionalmente, seria capaz de depor um presidente da República pelo complexíssimo e melindrosíssimo e muito sofisticado instrumento do impeachment. Lembremos que Nixon renunciou nos Estados Unidos da América do Norte em 1974, antes que o impeachment chegasse aos seus trâmites finais. Pois bem, estamos aqui para dizer que, muito embora de minha parte e com endosso completo dos nossos mestres da espiritualidade, não haja qualquer programação kármica minha de me candidatar a cargos públicos, isso não significa dizer que não possa e até não deva fazer indicação de pessoas indiretamente ao declarar o meu voto e com o alinhamento com os mestres da espiritualidade de que me faço embaixador por conta de minhas próprias funções mediúnico e espirituais sistemáticas no correr de mais de duas décadas. O espírito Eugênia pediu-me que defendesse publicamente a candidatura à Assembleia Estadual em Sergipe de Alexandre Sobral, por ser um pupilo direto e muito alinhado com seu irmão biológico, pai espiritual, José Macedo Sobral. E também a candidatura à governadoria do estado de Sergipe de Marcelo Deda. Incluímos entre mentes ainda as figuras de Albano Franco para o Senado da República. Assim como acreditamos sensata a proposição de Dilma Rousseff para a presidência da República, na condição da primeira mulher a ocupar, caso seja vitoriosa em o sufrágio universal que acontecerá brevemente em nossa pátria, constituirá o primeiro ser humano no gênero biológico feminino a ocupar a posição de presidente da República. E porque acreditamos que, em linhas gerais, o encaminhamento sociopolítico, econômico que o governo federal vem apresentando, obviamente, que sempre aberto a críticas, querendo dizer, não podemos dizer que um governo, qualquer que seja, será indene a críticas, será perfeito em todas as suas estipulações, em todas as suas deliberações, sejam formais ou informais, sejam as explícitas, sejam as concernentes às manobras políticas de bastidores. E isso é apanágio indissociável de todos os governos do mundo. Nós acreditamos que o governo Lula trouxe uma continuidade excelente do que havia sido iniciado com Fernando Collor de Mello, e acreditamos que a estabilidade deverá, em linhas gerais, ser mantida se nós tivermos a indicação de Lula aceita. Marcelo Deda, na governadoria de Sergipe, e Alexandre Sobral recebem a tutela direta do espírito Eugênia, e Dilma Rousseff e Albano Franco, os amigos podem ficar à vontade de interpretar se apenas recebem a minha indicação ou dos nossos maiores do plano sublime. Devemos romper, repetimos, com os preconceitos atinentes à política partidária. Se não levarmos homens decentes, como por exemplo posso falar abertamente de José Sobral e seu irmão Alexandre Sobral, uma família de pessoas dignas, se não soubermos fazer a indicação pela força do voto, sem fugirmos, sem nos omitirmos a agir no momento do pleito eleitoral, por indicar, se não, os excelentes candidatos, os que sejam melhores, ou para os que sejam pessimistas, os menos ruins, devemos participar e não fugir ao dever cívico, se não quisermos usar a palavra política, ou seja, o dever político de participar de uma democracia pelo pleito eleitoral. Que cada um siga sua consciência ao apresentar as minhas intenções de voto. De modo algum estou aqui apresentando como obrigação que os nossos admiradores, seguidores, amigos, companheiros de ideal, os devotos de Eugênia, mesmo no que diz mais diretamente respeito aos dois candidatos por ela especificamente endossados, de modo algum está implicada aqui obrigação de que as pessoas sigam-nos esta indicação, por estarmos publicando nossa intenção de voto, ou seja, de mim mesmo, do espírito Anacleto e do espírito Eugênia, se eles dois estivessem encarnados. Então ninguém deve se sentir constrangido no livre gozo de sua consciência de denegar as nossas sugestões, caso se sinta compelido por avaliações pessoais, por uma análise que deve ser sempre de foro íntimo, a votar em outros candidatos. Ninguém se constranja, ninguém fique temeroso de vir a sofrer consequências caso não nos siga. Mas muitos estão indecisos, muitos gostariam de saber o que o supra-estado, porque constituímos um supra-estado. Lembremos que Chico Xavier indicou Collor, e no ano em que publicamente disse que Collor não estava agindo de acordo, aconteceu o impeachment, causando pasmo na comunidade internacional e entre cientistas políticos da terra inteira, porque o Brasil não parecia instrumentalizado o bastante para levar um instituto legal complexíssimo como o impeachment dentro de uma democracia até o fim, até sua conclusão, e o fez. Assim, prezados amigos, como somos a sobremaneira quando falamos do espírito que foi Aspásia de Mileto, Eugênia de Mileto Subiru, que é o avatar da espiritualidade sublime para as terras brasileiras no século XXI. Não estamos com isso, apesar de não ser coercitivo a nossa postulação, não ser coercitiva a nossa postulação de voto, é respeitável, porque Eugênia, de fato, é o avatar brasileiro para a primeira metade, no mínimo, do século XXI, ou seja, uma representação divina. Os fenômenos de curas e salvamentos espetaculares registrados em ícone de nosso site deixam muito claro esta tutela divinal, porque os assuntos de vida e morte, todos os religiosos honestos de quaisquer religião ou filosofias do Oriente ou do Ocidente sabem, são assuntos exclusivos da divindade. E aqui em Aracaju, querendo dizer, no núcleo central de nossa organização, apesar de estarmos em trânsito em São Paulo, como falamos há pouco, temos acontecendo um fenômeno sem precedentes na humanidade, que é um grupo de mais de 100 pessoas, agora mais de 150, em que ninguém desencarna, apesar de acidentes com todas as características de fatalidade, ou enfermidades crônicas e agudas, degenerativas, com todo o potencial a serem letais. Tumores desaparecem, acidentes espetaculares ocorrem, e os amigos podem ver essas postagens como indícios, se não provas dramáticas, de que aqui estamos sob tutela divinal de um modo todo particular. Mas o livre-arbítrio de todos prossegue completamente inviolável, mesmo porque é um dos princípios de nossa organização que se siga a própria consciência, onde acontece a reverberação e ressonância da luz e da voz, respectivamente, de Deus, nosso Criador, Criadora, que está em centelha sagrada, de algum modo refletido em os recôncavos mais profundos de nossa interioridade. Os amigos nos perdoem se ferimos os brios dos puristas que supõem que não deveríamos nos manifestar nesta temática. Lamentamos dizer que se trata, de fato, de preconceito. E se há poucas décadas atrás a virgindade de uma jovem do sexo feminino era um artigo, e o artigo por excelência, a caracterizar sua honestidade ou desonestidade, como o Código Civil de Clovis Bevilacqua, de 1906-1907, dizia mulher honesta ao indicar mulher que era virgem antes do casamento e sexualmente fiel a seu esposo após o consórcio matrimonial. Nós sabemos que o ser humano é muito mais complexo do que isso. Esteja ele estagiando em um maquinário biológico feminino ou masculino. Há poucas décadas atrás, menos ainda, estipulava-se se um cidadão com mais melanina na epiderme e na derme seria um cidadão de segunda classe ou se mereceria uma abordagem e um tratamento idêntico a alguém que apresentasse menos melanina. Ou seja, em outras palavras, se um negro e um branco têm o mesmo valor. E assunto lamentavelmente ainda odierno. Há quem especule se os homossexuais seriam doentes, viciados, imorais ou até mesmo abomináveis diante de Deus. Assunto que está sendo velozmente resolvido no plano da legalidade, no campo dos costumes e principalmente no seio da ciência, porque desde algumas décadas está estabelecido pela psiquiatria, principalmente por seu órgão mais respeitável no globo, a Associação Psiquiátrica Norte-Americana, que no ano de 1973 estabeleceu que a homossexualidade sequer é doença mental, quanto mais uma indecência ou uma conduta que deva ser cominada em lei, como crime, portanto, no plano da legalidade, no plano da moralidade, no plano da psicologia. E agora devemos lembrar que a espiritualidade sublime, em nome de Deus, determinou que seguíssemos a ciência e abandonássemos preconceitos e dogmatismos religiosos sempre que existissem, porque não devemos esquecer jamais os horrores perpetrados em Evos não tão longínquos em nome de Deus como o, entre aspas, Santo Ofício, que queimou vivas almas santas reencarnadas na Terra em missões espetaculares, tal qual foram Giordano Bruno e também a mais famigerada Joana d'Arc. Lembremos que houve guerras declaradas em nome de nosso Senhor Jesus, com o problema da falha de contexto ao extrair-se a passagem "não vim trazer a paz, mas a espada". Há múltiplos significados metafóricos, múltiplos significados construtivos a extrairmos desta metáfora, deste símbolo, excluindo de todo a proposição de Jesus porque fizéssemos guerra entre nações, entre povos. Devemos seguir o espírito do Evangelho de nosso Senhor Jesus, amor e confraternização sem quaisquer discriminações. E é por isso que aqui estamos falando de outro assunto que era motivo de preconceito: religiosos não poderem fazer suas indicações políticas. A própria Igreja Católica é um Estado Vaticano respeitado no concerto internacional como sendo, tendo as suas representações, as suas embaixadas, etc. E as bancadas evangélicas são poderosas no país. Não faz sentido que nós, que Muito embora não falemos em nome do movimento espírita, mas em nome da espiritualidade sublime, que é o que nos interessa respeitar, não façamos nossas indicações, ainda que muito simples, singelas, modestas, porque podemos nos fazer um pouco mais assertivos de futuro. Aqui está então dado o nosso primeiro ponto de argumentação, em termos genéricos, a respeito desta delicadíssima temática. E desculpem-me se não me foi possível permanecer no estado de menor condição medianímica, mas, pela gravidade do assunto, preferimos agir em comunidade, sobremaneira em comunhão com os sábios da espiritualidade maior, a fim de que falássemos o devido e não desejado. O que é de fato diretriz do plano excelso, e não o que nossos caprichos pessoais tenham inclinação a indicar. Que nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Maior Maria Santíssima e o grande anjo Gabriel, o anjo maior que a todos nos inspira, que fez Maria engravidar-se de nosso Senhor Jesus, a voz da verdade. Gabriel, que fez a fundação do Islã através de Maomé. Gabriel, que como Yahvé conduziu, por meio de Moisés, o povo eleito, o povo judeu, na grande experiência do êxodo do Egito. Abramos os nossos corações e as nossas consciências e vamos às nossas urnas com o coração sintonizado ao cérebro e ambos ao espírito, à intuição, ao acerto em comunhão com o plano maior. Falando em nome do Conselho de Anciãs Sábios que represento, lamentavelmente quase que de todo incorporado pela preocupação em não interferir pessoalmente, Benjamin de Aguiar.